You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Muita gente quer vir para a Austrália, mas poucos têm a resiliência do administrador de empresas Marcos Vinícius Barbosa, de 55 anos. Uma resposta negativa da imigração australiana ao pedido de visto para entrar no país pode desanimar o aplicante. Uma, duas, três respostas negativas podem realmente desanimar e fazer qualquer um mudar de ideia ou de país, mas não o Marcos. Ele teve o seu pedido de visto de entrada negado 9 vezes, isso mesmo, 9 vezes. E mesmo assim, nunca desanimou. E hoje, morando em Melbourne com a esposa, 4 filhos e 2 netos, provou que sempre esteve certo. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com o Marcos, cidadão australiano, sobre o porquê jamais desistiu do seu sonho de vir morar na Austrália. Oi, Marcos, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa de língua portuguesa da SBS.
Oi, Luciana, tudo bem?
Tudo bem, prazer ter você aqui conosco, falando em português aqui na Austrália. Conta um pouco pra gente da sua história. Você veio de São Paulo e quando e por que resolveu vir para a Austrália?
Bom, como você disse, eu sou de São Paulo e eu já tenho parentes aqui na Austrália que vivem aqui por mais de 50 anos. Quando eles iam, né, pro Brasil visitar os parentes, eu ficava meio que fascinado com o idioma que minha tia e meu tio, que moram na Austrália, se comunicavam com os primos, né, com os filhos deles. E aquilo foi me fascinando. Então, a gente fica com aquela curiosidade de, né, conhecer um outro país, o que é isso. E ficou esse sonho, ficou essa coisa marcada de querer conhecer a Austrália, né? E se tornou um sonho.
E esses seus familiares, eles vivem em que cidade?
Eles vivem em Wollongong, em New South Wales. Mas é por 55 anos já.
Que eles moram lá, que é o seu tempo de vida, né? 55 anos.
Exatamente.
Quando é que você fez a sua primeira aplicação de visto, a primeira das 9, e quando é que você recebeu o visto?
Isso. A primeira solicitação de visto, eu fiz a aplicação em 1986. O visto era como turista, não tinha experiência nenhuma em relação à aplicação de vistos, né? Então, o que veio na mente, que minha tia instruiu, foi ser como turista. E foi negado, né? O primeiro foi negado e eu fiquei bastante frustrado, mas acho que teve algumas falhas no processo, até porque teve que ser o primeiro. A gente não tinha aquela ideia das evidências que você deveria ter, né, no seu país de origem para que você retornasse quando você estivesse vindo visitar a Austrália, né? Então, enfim, foi negado, né, mas eu não desisti. Aí apliquei de novo. E foi em 1986. Eles diziam o seguinte, que a cada 3 meses você podia fazer uma outra aplicação. Então esse período era 3 e 6 meses entre um visto e outro, né, um passaporte novo e aplicação de novo. Tentava aprender sobre os erros do primeiro, tentava colocar no segundo, mas também foi negado.
E isso até que ano que você finalmente recebeu o visto de entrada?
Depois desses 9 tentativas, o primeiro visto de entrada que eu tive foi em 1996, porque eu vim através de um visto, né, da empresa. A empresa estava investindo no maquinário no Brasil, esse mesmo maquinário tinha aqui na Austrália, né? Aí através de contato de empresa foi que eu consegui o primeiro visto para entrar na Austrália para verificar esse maquinário, né? Foi em 1996.
Certo, então você aplicou pela primeira vez em 86, aí você aplicou 9 vezes, mas em 96 você aplicou esse de trabalho, né? Não foi o mesmo visto que você tinha aplicado antes 9 vezes.
Não foi, talvez se eu tivesse aplicado teria sido rejeitado de novo.
Você veio pela empresa.
Pela empresa, mas o interessante nesse todo processo é bom você entender, aprender, né, o que o país que você está tentando entrar, sair do seu país, entrar nesse país, ele vê como pontos fortes que você vai retornar ao seu país, né? Então eu via que naquela época que eu comecei a aplicar, a minha carreira acadêmica era muito ruim, a minha profissão estava começando a se formar, entendeu? Então a gente não tinha realmente, e o poder aquisitivo realmente financeiro era muito ruim, né? Então eu acredito que tudo isso faz com que você realmente não deixe uma segurança que você vai retornar ao seu país de origem, entendeu? Eu aprendi isso como lição.
Quanto dinheiro você investiu nesses 9 vistos, 9 passaportes, etc?
Na época, eu tinha até, para você ter uma ideia, era o Telex, era o Fax, era o que você imaginasse, né? Mas o custo do visto, entre um e outro, era na casa de $300, $350.
Por visto.
Por visto, é. Cada visto negado que eu tinha, eu esperava o tempo do passaporte e tirava um outro passaporte para aplicar de novo, né? Porque naquela época era o carimbo, né? Vinha carimbado no passaporte, recusado.
Sim.
Eu não queria emitir outro passaporte, né? Já com carimbo recusado de novo para aplicar um segundo visto, ou terceiro, ou quarto, e assim por diante.
E daí você conseguiu entrar pela sua empresa para verificar a máquina em 96, e daí você voltou para o Brasil?
Ah, eu voltei para o Brasil mais fascinado ainda, né? Porque eu fiquei um mês aqui na Austrália, morando com a minha tia, né, em Wollongong. As máquinas estavam em Sydney. Aí eu fiquei mais fascinado ainda, porque eu vim aqui e vi que o país realmente era muito mais daquilo que a gente ouvia ou imaginava, né? Aí ficou mais aguçado o sonho de realmente viver aqui, né? Depois de 1996, a carreira começou a dar um boom, né? Eu comecei a ter, assim, uns cargos mais consideráveis na empresa, enfim. Eu atingi um nível de diretor e eu queria ter mais uma condição financeira melhor que eu pudesse vir para cá de alguma maneira para sustentar a família no começo, né? Que não é fácil. Né? Em 2007, na verdade, eu comecei todo o processo e já tinha uma condição financeira, eu acho que um cargo mais interessante, e eu apliquei como estudante e aprovaram. Então, eu entrei no país em 2008, em março de 2008, fui morar em Wollongong, na casa da minha tia por uma semana, depois alugamos uma casa aqui com todo o processo, fui estudar na Universidade de Wollongong, né? E foi assim que foi aprovado o meu visto de estudante com 42 anos de idade.
E esse de 2007 foi o seu décima? Foi a décima tentativa?
Foi a décima tentativa.
Então, só resumindo, você começou em 1986 a aplicar, você veio para cá em 96 a trabalho por um mês,
isso.
E daí em 2007 você aplicou como estudante e em 2008 você chegou aqui.
Exatamente.
Você hoje está trabalhando com o quê?
Hoje eu trabalho como handyman.
Handyman é um faz tudo aqui na Austrália, né?
É um faz tudo e mais alguma coisa.
Que parece muito com a sua personalidade. Eu vi o seu cartão de visita, né, que você me mandou por e-mail. Você oferece serviços de encanamento, limpeza de calha, pintura, reboco, monta TV na parede. Tem algum serviço que você não faz?
Eu acho que não, viu?
Você faz de tudo.
É, graças a Deus, agora nós estamos com um portfólio bem interessante.
Quando veio para cá com visto de estudante em 2008, depois você conseguiu residência permanente e em 2013 a cidadania. Como é que foi a sua cerimônia de cidadania? Você lembra? Descreve para gente.
Em 2008, recebi um convite da mesma empresa que eu trabalhava no Brasil, que é uma multinacional alemã. Na Alemanha eles me ligaram e falaram: Marcos, existe uma posição aí em Melbourne, na mesma empresa, gostaríamos que você fosse fazer uma entrevista. Aí eu vim fazer entrevista aqui em Melbourne, foi aceita, eles falaram: Marcos, tem que começar aqui em janeiro de 2009, comecei com eles em 2009, fiquei com eles em 2013, que era o contrato. Assim que a empresa me aprovou, já mudou o visto de estudante para o visto de trabalho. 2 anos depois eu peguei o PIAC, o permanente residente. Aí em 2013, em janeiro, nós fomos para a cerimônia do citizenship, que é a cidadania. Foi maravilhoso, né? Conquistar isso é um feito muito... Você fica muito orgulhoso, porque todo o processo eu fiz sozinho, né? Não tive ajuda de ninguém, nenhum advogado, nada. Muito embora eu recomendo você procurar pessoas que realmente conheçam o processo, que te dão, assim, que te deem, assim, linhas, né? Diretrizes, uma direção bem, bem interessante para você conseguir o seu visto, né? Porque vale a pena. E o meu eu fiz sozinho, graças a Deus, deu tudo certo.
E muita gente faz isso, eles aplicam para vistos de estudante, turista, para ver aqui como é que é o mercado de trabalho e depois imigrar, né? Então é importante que a pessoa seja bem assessorada, tenha bastante informações e resiliência, né?
Sem dúvida, você acreditar em você, acreditar que realmente vale a pena sair do seu país e vir para cá. Não é fácil deixar a família no seu país de origem, amigos, né, e começar uma vida realmente nova aqui, mas não me arrependo, estou muito feliz, família inteira aqui, graças a Deus, e eu acho que não vamos retornar mais ao Brasil, não. Muito embora amamos o Brasil, né?
Você já voltou algumas vezes para lá?
Voltei, voltamos sim.
E quando você vai para lá, as pessoas ficam interessadas como uma vez você ficou de vir para cá?
Nossa, muita, bastante. Muita gente que me visita a casa. Inclusive hoje à tarde, já vou começar um processo de visto com meu irmão. Aí agora com essa liberação das borders aí, acredito que tem um visto número 870, se eu não me engano. Vou aprender um pouco mais sobre isso para não tentar errar igual eu errei nas minhas vezes.
Sim, os vistos de estudantes, as taxas do visto estão suspensas. $630 australianos que o governo está reembolsando. para visto de estudante. E também estudante já pode trabalhar tempo integral aqui, tudo por causa da Covid. O governo está facilitando bastante, muito diferente de você na sua época, sozinho, sem muita informação e tentando entrar no país. E hoje você está vivendo em Melbourne, a família está bem adaptada, as crianças já cresceram, né? Você tem 2 netos.
Tudo é graças a Deus, tudo indo bem, todo mundo encaminhado, todo mundo feliz.
Assistindo tudo que está acontecendo no Brasil, né? Passa pela sua cabeça de vez em quando que você poderia estar lá?
Olha, com certeza. Eu comento sempre isso com algumas pessoas que conversam. Poxa, e o Brasil, você tem ido, não tem ido, tem visto alguma coisa, tem conversado com o pessoal. Realmente é bem triste. Eu não sei qual seria hoje a minha posição no Brasil, né? É difícil a gente avaliar isso. Mas o importante é que estamos aqui, estamos muito bem. Conseguimos crescer bastante na Austrália.
E só para a gente terminar, a última pergunta, como a gente falou do seu trabalho, você acabou se reinventando aqui, porque você era diretor comercial de empresa no Brasil e aqui você é um handyman, um faz-tudo, então isso também ajuda, né, essa flexibilidade.
Se você tem que começar a aprender como é que funciona o país, onde estão os recursos, mas claro, tive que me reinventar, tive que aprender as normas, como funcionam as coisas por aqui, como as coisas aqui são consertadas, quais são os procedimentos, quais são os produtos, enfim. Tive que realmente aprender, mas o que eu digo é a persistência, aquela palavra sonho, né? Você tem que, na concepção da palavra, é sonho mesmo, entendeu? Se é um sonho, corra atrás. Vai atrás, seja persistente, acredite em Deus, aprenda bastante sobre o processo e que vai dar certo.
Perfeito, então, Marcos Barbosa, muito obrigada pela sua entrevista, cidadão australiano, falando aí com a gente sobre o processo que ele passou para conseguir o visto na Austrália. Muito obrigada, Marcos.
Obrigado você, fique com Deus, tudo de bom, até a próxima.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.